Então, muito bem, vamos, já temos quórum, vamos continuar.
Obrigada.
Posta de alta, não tem mal. Artigo...
A linha C não foi votada. Então,
ah,
foi só
votada. Peço desculpa.
Eu é que não escrevi.
Ah, muito bem, temos que voltar ao artigo 164, porque votámos à linha B e temos agora que votar à linha C, que se mantém como estava na redação inicial. Portanto, eu pergunto se há votos contra a linha C. Os votos, não há abstenções, julgo eu, os votos favoráveis de PS, PSD e CDS-PP. Passamos ao artigo 177. Há uma proposta de alteração também do grupo dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para apresentar a proposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 177, número 4, foi efetuada uma proposta de alteração que se prende apenas com a designação do fundo. Aproveito aqui para chamar a atenção da discussão que tem sido debatida, que é a questão da vinculação. É que se ler atentamente o artigo 177, número 4, mesmo com esta proposta que foi feita, que é só da designação, refere claramente a vinculação, a obrigatoriedade de vinculação da entidade patronal. Portanto, muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, várias considerações sobre este artigo. Este é um artigo que trata das questões do trabalho temporário, a forma e conteúdo do contrato de utilização de trabalho temporário, e nós não podemos deixar de aqui referir um aspecto que é a praga em que se tornou hoje o trabalho temporário e aqui, os abusos que se vivem hoje no trabalho temporário no que diz respeito às relações laborais, sendo a utilização de contrato de trabalho temporário, grosso modo, utilizado para formas ou com objetivos de trabalho permanente e, portanto, de uma forma ilegal. E, portanto, nós consideramos que havia necessidade de um efetivo combate a esta realidade. Mas não podemos deixar aqui de referir dois aspectos. O primeiro é que, como sabem, as relações laborais de trabalho temporário são triangulares, ao contrário de todas as outras relações laborais, em que temos um contrato de trabalho, temos o trabalhador, temos a entidade, o empregador, e temos o dito utilizador. E esta redação que aqui está, ao estipular que o utilizador é solidariamente responsável, e solidariamente responsável presume-se para com o empregador, aumenta a confusão entre esta relação triangular das relações laborais. E, portanto, nós consideramos que, quer dizer, no fundo, o que está aqui a dizer-se é que o utilizador também é solidariamente responsável pelo pagamento do montante das indemnizações, das compensações, e que, no fundo, aumenta a confusão. Porquê? Porque atualmente o empregador e o trabalhador têm as suas relações laborais e têm as obrigações decorrentes da cessação de contrato de trabalho. O que aqui vem-se dizer é que o utilizador também ele é responsável pelo pagamento da indemnização em caso de incumprimento. E, portanto, há a confusão instalada no que diz respeito a esta história do trabalho temporário e a confusão que aqui está vinculada. Nós não podemos deixar aqui de chamar a atenção para um segundo aspecto que tem a ver com, precisamente, a argumentação que a senhora deputada do PSD utilizou. É que aqui volta-se a utilizar a expressão vinculação em vez de adesão, o que volta à carga o argumento da confusão entre aquilo que se pretende. Porque, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da interpretação, vinculação e adesão são coisas substancialmente diferentes. Num artigo fala-se em adesão, noutro artigo fala-se em vinculação. E eu que o PSR, ou pelo menos entendam-se relativamente a esta matéria, para que haja um texto com um mínimo de razoabilidade do ponto de vista da interpretação e daquilo que é a terminologia utilizada. E não é o caso. E, portanto, acho que esta matéria merecia alguma discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar pretende usar da palavra? Deputado Miguel Aranjeiro,
muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, só para dizer, de facto, o voto do Partido Socialista será, naturalmente, um voto contra, nomeadamente pela alteração que fazem à denominação do fundo, ou à razão de existência do fundo para compensação do trabalho, aqui ainda reforçado por estarmos a falar de trabalho temporário, mas esta discussão já tivemos anteriormente. Obrigado.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só relativamente àquilo que referiu o Sr. Deputado do PCP, era só para dizer que esta questão da solidariedade é apenas mais um reforço das garantias do trabalhador. Muito obrigada.
Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também no sentido de ter algum esclarecimento e a maior transparência no que diz respeito às propostas, que eu acho que nós temos que compreender que o projeto de especialidade é muito interessante para os senhores deputados, é um trabalho muito bonito, nós gostamos muito, mas isto tem um efeito na vida real das pessoas e isso é que é importante. E se a senhora deputada há pouco justificou que o que se trata não é do documento comprovativo de vinculação, mas de adesão, depois faz uma alteração legislativa no mesmo documento que já diz que não é adesão que é vinculação. Importava haver uma certa coerência, que normalmente até dá pleno, chama a atenção para estas questões no fim do processo da especialidade, porque tem que haver uma coerência técnica e legislativa também, porque nós estamos a referir a questões diferentes, porque senão pode acontecer dizer em anexo o documento comprovativo de vinculação, quando a alteração anterior falava do documento comprovativo de adesão. Isto pode dar a entender dois documentos diferentes e, portanto, no caso de uma empresa de trabalho temporário e de uma relação triangular entre a empresa para quem a empresa presta serviço, a empresa de trabalho temporário e o trabalhador, cria uma confusão enorme. E nós sabemos de como é que isto depois se traduz na fragilização das relações laborais e de como é que se pode cobrar este contributo, entre aspas, solidário ao salário dos trabalhadores e não à empresa de trabalho temporário. Isto lança uma confusão e um caos que nós sabemos sempre quem é que vai pagar com isto. Quem vai pagar com isto não é a PT que cobra um serviço à véia de hora. Quem vai pagar com isto é quem tem um falso recibo verde ou quem tem um contrato de trabalho temporário a prestar uma função permanente. E, portanto, o nosso sentido desta intervenção era no sentido de saber, de facto, um esclarecimento real sobre a aplicação disto. Porque se nós estivermos a falar disto em abstrato, ou na teoria, tem certamente muito valor para a jurisprudência e para a análise que se fizer dos trabalhos parlamentares. Mas nós temos que perceber a aplicação concreta disto, não é? Sob pena de estarmos a aprovar coisas, de facto, muito, muito graves, que vão mais além da própria proposta de lei.
Muito bem. Sr. Deputada Clara Marques Mendes, quer esclarecer ou...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só apenas para dizer que a questão da vinculação e da adesão já foi amplamente falada aqui e acho que ficou bem claro que a entidade patronal adere, só não fica claro se não quiserem ter essa vontade, que fique claro. Não é duas denominações diferentes. A obrigação da entidade patronal é aderir ao fundo, ficando a ele vinculada. E quando... Está escrito, de todos os artigos resulta isso mesmo. Fala, a vinculação da entidade patronal resulta após a sua adesão ao fundo. E é só o que tenho a dizer. Muito obrigada.
Bem, vamos então passar à votação desta proposta de alteração do artigo 177. Eu pergunto quem é que vota contra? Abstenções não há. Aprovado com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Aqui... Passamos então agora, temos o artigo 180 e o artigo 190 sem propostas de alteração. Pergunto se sobre estes artigos há alguém que pretende fazer alguma intervenção ou se podemos passar à votação. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Sr. Presidente, não tanto quanto ao artigo 180, que é apenas uma alteração do número da remissão que resulta da anterior alteração, portanto é uma questão meramente de formulação técnica. Relativamente ao 190, que diz respeito às prestações garantidas pela cessação no exercício da atividade de trabalho temporário. Aqui o Governo apresenta uma alteração que nada tem a ver com a proposta de lei, portanto isto não tem nada a ver com os critérios das indemnizações ou com o montante das indemnizações dadas aos trabalhadores. Há aqui uma alteração de redação a um artigo em que se acrescenta com o crédito do trabalhador temporário relativamente à retribuição, indemnização ou compensação devida pelo empregador. E, portanto, esta parte que é acrescentada do devido pelo empregador vem, naturalmente, colidir com aquela questão que há um bocado dizíamos, não é? A questão do utilizador também ser solidariamente responsável e agora é o empregador que é dito que é que tem esta obrigação. E esta redação, eu precisava de uma explicação porque é que ela surge aqui, porque é que se acrescenta esta devida pelo empregador, não era claro qual é o objetivo, porque ela não tem nada a ver, Sr. Presidente, com o diploma que está em causa, não tem nada, não, é uma alteração às regras do trabalho temporário e portanto surge aqui um bocado a descontexto.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Vamos então votar o artigo 180. Não. Não. Não há explicações. Diga.
Obrigada, Sr. Presidente. É que isto levanta um problema de facto muito grave, porque isto legaliza uma situação ilegal de recurso ao trabalho temporário, porque isto diz que se a PT ficar a dever, a sua prestação, o pagamento da prestação de trabalho à empresa de trabalho temporário, a empresa de trabalho temporário não tem qualquer responsabilidade sobre o seu trabalhador. Isto é uma selvageria completa. E da parte do PSD não há qualquer resposta perante isto. Era importante, de facto, percebermos qual é o objetivo desta alteração.
Já registadas as vossas dúvidas relativamente a esse aspecto, vamos passar à votação. Artigo 180, pergunto quem vota contra. Não há abstenções. Abstenção. Partido Socialista, votos favoráveis. PSD e CDS, é aprovado com os votos favoráveis dos parlamentares do PSD e CDS. Artigo 190, votos contra. Abstenções. Votos a favor. PS, PSD e CDS, aprovado. Artigo 192, aqui os grupos parlamentares do PSD e CDS-PP apresentaram uma proposta de alteração para a linha C do número 2 do artigo. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, no seguimento daquilo que têm sido as propostas do grupo parlamentar do PSD e CDS-PP, é o que se altera aqui, ou que se propõe a alterar, é a designação na sequência de vinculação para adesão e a questão de financiamento para contribuição, porque nos parece mais correto estabelecer esta expressão ou esta terminologia, que é efetuar contribuições para o fundo. Muito obrigada.
Intervenções sobre esta proposta de alteração, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu não vou repetir a discussão em torno desta alteração constante entre adesão e vinculação, nem já está feita essa discussão, nem a discussão apenas sem qualquer tipo de esclarecimento, nem a discussão do porquê que retiram a cessação de contrato de trabalho na expressão. Mas eu gostava aqui de salientar um aspecto, é que este artigo implica-se como sanção acessórias para as empresas de trabalho temporário a adesão ao fundo de compensação. E chama a atenção que, relativamente a todas as outras formas de contratos de trabalho, não existe nenhuma sanção para o não cumprimento ou a não adesão do fundo. E, portanto, estamos aqui, mais uma vez, a legislar de forma diferente para diferentes tipos de contrato, que deixam aqui sérias dúvidas. É estipulada aqui uma sanção acessória para as empresas de trabalho temporário. Não existe nenhuma sanção acessória estipulada no diploma para as outras, para outros tipos de contrato de trabalho, uma vez que o que o PSD e o CDS fizeram foi apresentar uma proposta em que a obrigatoriedade é remetida para as disposições transitórias sem qualquer tipo de sanção pelo não cumprimento ou pela não adesão ao mesmo. E, portanto, acho que aqui é engraçado ver esta dualidade de critérios no mesmo diploma, que importava alguns esclarecimentos ao abono de bom rigor jurídico e de esclarecimento político sobre a matéria.
Obrigado. Outros pedidos de esclarecimento sobre este tema, Sra. Deputada Mariana Aivec.
Sr. Presidente, eu gostava exatamente que os proponentes clarificassem porque é que consideram que tem que haver sanções acessórias para estas empresas e não para as outras empresas em geral. Ou seja, nós estamos aqui a produzir a maior confusão de legislação, o que significa que ela vai ter oposição não só dos trabalhadores, que são os mais penalizados por esta legislação, mas também de alguns empresários, e esta é uma questão que se impõe, é porque é que não há, portanto, não há penalizações, não há sanções acessórias para todos e quaisquer empresários que não adiram ou não se vinculem, quer dizer, esta discussão também é uma discussão absolutamente inaceitável e incompreensível, mas já agora que se adequasse o diploma ou que se harmonizasse todo o diploma, mas pronto, naturalmente que o PSD e o CDS responderão com todo o gosto às empresas de trabalho temporário.
Sr. Deputado Miguel Aranjeiro, faça favor.
Bom, aproveitando o facto de estarmos a discutir o artigo 192, continuamos por ter esclarecimentos cabais por parte do PSD e do CDS relativamente à troca da palavra vinculação por adesão e também à expressão do Fundo de Compensação do Trabalho. É mais uma oportunidade que a maioria direita tem para explicar e explicitar esta alteração que é absolutamente central na discussão que hoje estamos a ter. Muito obrigado.
Obrigado. Eu pergunto se o grupo parlamentar do PSD ou do CDS pretendem introduzir alguma esclaração adicional? Algum esclarecimento adicional, perdão.
Sim.
No seu entendimento.
Sobre isto em concreto,
fizeram-nos apenas a apresentação.
Posso?
Com certeza.
Então, vou atenção a Vossa Excelência. Sr. Presidente, apenas para responder à questão da sanção acessória, dizer que estamos aqui perante o caso das empresas de trabalho temporário, portanto, só neste caso é que existem empresas que intermediam a relação entre o trabalhador e o beneficiário do trabalho, a entidade empregadora. E, portanto, assim como constitui uma sanção acessória a não constituição do seguro de acidentes de trabalho, que é uma para do trabalhador temporário, sanção acessória que cai, portanto, sobre a empresa do trabalho temporário, entendeu-se, até para dar relevância e importância ao mecanismo do fundo, que a não adesão ao fundo devia precisamente ser objeto de punição, nesse caso com a possibilidade até de interdição do exercício dessa atividade. E, portanto, o que está aqui no fundo é a dar relevância, é a reforçar a importância do mecanismo de garantia que o Governo está a querer aprovar. Só, Sr. Presidente.
Com certeza.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, provavelmente não me fiz explicar da forma adequada. Deu o exemplo, e muito bem, do seguro de acidentes de trabalho. Ele é obrigatório para todas as empresas. Para as empresas de trabalho temporário, para as empresas que contratam a termo, para as empresas que contratam por diferentes formas que existem no Código de Trabalho. O que aqui está em cima da mesa é uma alteração em que apenas há uma sanção acessória pela não adesão ao fundo para as empresas de trabalho temporário. Todas as outras empresas que utilizem o contrato a termo, certo ou incerto, a comissão de serviço, todas as outras formas, pura e simplesmente não têm nenhuma sanção acessória no que diz respeito à adesão. E, portanto, fala-se muitas vezes, e até a Sra. Presidente refere, a necessidade de aprimorar a técnica legislativa e termos qualidade legislativa. E, portanto, acho que é aqui um belo exemplo do que é preciso esclarecer. É a intenção do legislador apenas aplicar uma sanção acessória às empresas de trabalho temporário e não a todas as restantes? É que as restantes não têm sanção acessória. Pura e simplesmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só para concluir, Sr. Presidente, por exemplo, mas ainda não chegamos lá, no 346... É considerado caso de contraordenação grave para os novos contratos, portanto, o não cumprimento por parte do trabalhador. Portanto, isto, o que é certo é que estes regimes têm que ser enquadrados de acordo com a organização do Código de Trabalho. E, portanto, neste artigo que estamos a tratar, portanto, ele está enquadrado no trabalho temporário. Portanto, é aí que estamos a falar, é um reforço, está esclarecido. E, portanto, consoante se for evoluindo agora nos artigos e se for entrando noutros capítulos do Código de Trabalho, aí se verá que está contemplada a sanção, nomeadamente como contraordenação grave.
Obrigado. Diga, Sr. Deputado.
Mas não corresponde à verdade o exemplo, porque o 346 é os casos de morte do empregador, extinção da pessoa coletiva ou encerramento da empresa. O que é contraordenação grave é, tratando-se de novos contratos de trabalho, o trabalhador tem direito a uma compensação nos termos de 366-A. Não é contraordenação
a
empresa não aderir ao fundo de compensação. É disso que estamos a falar. Quando a empresa não paga a compensação devida aos trabalhadores, aí é uma contraordenação grave. Muito bem. Mas estamos a falar em que situações em que é uma contraordenação a empresa não aderir ao fundo? Apenas uma, o trabalho temporário. Todas as restantes, não existe nenhuma vinculação, nenhuma sanção pela não adesão. Era isso que nós queríamos dizer. Portanto, o exemplo que foi dado, pura e simplesmente, não diz respeito a esta realidade. Aí é um belo exemplo de como uma empresa não está obrigada a aderir a fundo absolutamente nenhum. disso.
Muito bem. Vamos proceder à votação. Artigo 192, proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Abstenções não há. Aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP. Passamos ao artigo 194. Há também uma proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. À semelhança do que aconteceu já com outros artigos, é uma questão de redação, que se fique para tornar mais clara a redação do 194, número 5, passou a estabelecer-se consoante os casos, tendo-se retirado da proposta do Governo que estava anteriormente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Há intervenções sobre esta proposta de alteração? Pretendo, Sr. Deputado, faz favor.
Com certeza. Sr. Presidente, é só para reiterar aqui que neste artigo, mais uma vez, elimina-se a expressão tratando-se de novo contrato de trabalho, com todas as implicações que esta matéria tem, do ponto de vista da leitura e da leitura que se faz no que diz respeito à aplicação a todos os trabalhadores que não, e não apenas aos novos contratados de trabalho. Acho que essa mensagem é clara. E, portanto, nós consideramos que esta matéria é elucidativa dos objetivos a longo prazo que este diploma comporta. E disso.
Obrigado. Mariana.
Sr. Presidente, deixar apenas um registro. O que o Governo do PSD-CDS fizeram quando informaram o país que estavam a fazer alterações à legislação laboral e que ela se aplicava apenas aos novos contratos, fizeram publicidade enganosa.
Vamos então passar à votação do artigo 194.
Com outro artigo. É só para dar a nota do seguinte: nós consideramos que não estamos a acabar a discussão em torno das alterações no que diz respeito ao trabalho temporário, e nós consideramos que o objetivo de consignar o 366A de redução das indemnizações dos trabalhadores temporários é uma medida que, na nossa opinião, vem agravar a injustiça situação que existe no trabalho temporário. Hoje o trabalho temporário é uma praga do ponto de vista das relações laborais, é utilizado de uma forma abusiva pela grande maioria das empresas portuguesas, em que o trabalho temporário, se virmos na designação da lei, ele apenas é permitido para um conjunto muito específico de situações. Hoje temos milhares de trabalhadores temporários a desempenharem tarefas permanentes em empresas importantes em total ilegalidade. Esta alteração e remeter para o 366A vem reduzir as indemnizações destes trabalhadores, tornando mais frágil a relação laboral, que já é frágil por parte dos trabalhadores, facilitar o despedimento, tornar mais barato o despedimento, que para nós é absolutamente inaceitável, e portanto merece esta declaração.
Clara Marques Mendes, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só na sequência daquilo que foi referido pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, só para dizer que, de facto, e que fique claro, que este diploma legal é para aplicar aos novos contratos de trabalho. Isso está claríssimo nesta legislação, para que não se volte a falar aqui em publicidade enganosa. Muito obrigada.
Muito bem, vamos então...
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que estas alterações, com esta alteração concreta de retirar estes exemplos concretos dos novos contratos, é mais do que claro que isto é fazer a cama ao que há de vir. Só não vê quem é cego. Quer dizer, aliás, até era importante, do ponto de vista da coerência ideológica e da afirmação destas propostas, assumissem isso de uma vez por todas, porque não estamos aqui a brincar ao faz de conta. Quando se retira esta proposta daqui, está-se a brincar com a vida daqueles que também já têm contratos e que não serão apenas novos contratos. Será para aplicar a todos. Não é? Isto é cada vez mais claro. E, aliás, a proposta de lei poderia ainda haver dúvidas com a própria proposta de lei, mas quer o PSD e o CDS fizeram este trabalho, tornar isto mais claro desta forma.
Bem, fica registado. Vamos então agora passar à votação da proposta de alteração do artigo 194. Quem vota contra? Há alguma abstenção? Votos favoráveis? PS, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP. O PS votou a favor. Artigo 344. Não há nenhuma proposta de alteração, mas temos que votar, como é evidente. Com certeza.
uma pequena declaração. Estamos a entrar no capítulo das alterações ao contrato de trabalho a termo certo. Nós consideramos que também aqui a proposta de lei do Governo, ao reduzir significativamente o montante das indemnizações dos trabalhadores contratados a termo, está, em vez de dar uma nota de combate aos abusos e à utilização abusiva por parte das entidades patronais desta figura de contrato de trabalho precário, está a dar um claro incentivo a despedir, porque é mais barato, e a utilizar, porque depois é mais barato e mais fácil despedir. E nessa medida, reduzir as indemnizações dos trabalhadores que são contratados a prazo tinha um efeito dissuasor que claramente se perde com esta proposta de lei. Porque, efetivamente, ao reduzir as indemnizações destes trabalhadores, que são trabalhadores que têm um contrato precário, de curta duração, que tinham direito a uma compensação e que agora veem a sua compensação reduzida de uma forma significativa. E isto não pode ser visto como uma forma de melhorar a competitividade ou o emprego. Isto tem vista única e exclusivamente melhorar aquilo que é, agravar aquilo que é a exploração de quem trabalha e tornar mais barato despedir os trabalhadores que são precários. E, portanto, nós, esta proposta é mais uma que clarifica o verdadeiro objetivo deste projeto de lei, da proposta de lei.
Vamos então passar à votação do artigo 344. Pergunto, votos contra? Há abstenções? Votos favoráveis? PS, CDS, PP e PSD. Aprovado. No artigo 345 há uma proposta de alteração do número 4 desse artigo e essa proposta é apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou então a palavra ao grupo parlamentar do PSD para a apresentação da proposta de alteração.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a alteração que é proposta pelo PSD no 345 é no seu número 4, que consiste em alterar a redação de forma a incluir os novos contratos e ficar assim a redação de uma forma mais clara que o que estava anteriormente. Muito obrigado.
Obrigado. Há pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Mariana Aveca.
Sr. Presidente, eu gostaria de uma precisão sobre o que é que significa concretamente o consoante do caso.
Se não se importam de esclarecer já.
Eu esclareço, muito obrigada, Sr. Presidente. A questão do consoante do caso é que o 366A é para os novos contratos. E as outras duas linhas são para as situações que já estão em vigor.
Para as personas atuais.
Muito obrigada.
Pergunto quem vota contra. Se há abstenções, votos favoráveis. PS aprovado com os votos favoráveis de PS, PSD e CDS-PP. Artigo, não há propostas de alteração, mas está à votação o artigo 346. Sr. Deputado Jorge Machado,
faça. Uma pergunta ao PSD e CDS-PP relativamente a este artigo. Estamos no, na parte em que se estipula o direito à indemnização, à compensação dos trabalhadores em caso de morte do empregador, extinção da pessoa coletiva ou encerramento da empresa. Um dos argumentos atualizados, e até por deputado Adão Silva, quando da apresentação inicial deste diploma, é a necessidade deste diploma a melhorar a competitividade, melhorar aquilo que é a criação do emprego e, portanto, neste artigo implica discutir onde é que isto se aplica. Então, se estamos face a uma situação de morte do empregador, extinção da pessoa coletiva ou encerramento da empresa, que competitividade ou que emprego é que nós estamos a salvaguardar? Bem, se a entidade patronal morreu e a empresa extinguiu, se a pessoa coletiva sofre um processo de extinção ou se há encerramento de empresa, bem, não estaremos aqui a salvaguardar a competitividade absolutamente nenhuma, porque a empresa não tem viabilidade, não tem futuro, está em parte final de vida. Ora, se estamos em parte final de vida e se reduz a indemnização do trabalhador, qual é o efeito sobre a competitividade ou sobre o emprego? É a pergunta que eu deixo. Ou estamos face, efetivamente, a reduzir as indemnizações que os trabalhadores têm direito e, mais uma vez, agravar a injustiça. Porque aqui, neste artigo, é clarinho. Toda a argumentação em torno da competitividade e da melhoria do emprego, pura e simplesmente, aqui não se aplica. Não tem qualquer tipo de aplicação. E, portanto, se mantém esta redação e esta redução na indemnização dos trabalhadores, é, no fundo, agravar aquilo que é a exploração de quem trabalha e um incentivo relativamente ao encerramento fraudulento, que muitas vezes até existe na nossa sociedade. Disse.
bem. Esclarecimentos por parte do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS e A?
Sim, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. O artigo 346, como bem referiu o Sr. Deputado do PCP, refere-se às situações de morte do empregador, extinção da pessoa coletiva ou encerramento da empresa. E tem previsto uma compensação para todos os trabalhadores nestas situações, verificando-se a caducidade do contrato para estas situações. Ora, se não houvesse uma alteração para as novas situações, este código ficaria, de certa forma, sem coerência, não é? Portanto, se prevê para os contratos que estão atualmente em vigor, tem de se prever para os novos contratos a mesma situação da compensação. É uma questão é uma questão de sensatez e de lógica e de coerência.
Sem favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não percebo esta argumentação da coerência no que diz respeito a este artigo, porque o legislador podia perfeitamente não reduzir as indemnizações para os novos trabalhadores no que diz respeito à extinção. Aliás, este 366A não se aplicam a todas as figuras de contrato de trabalho, não é? Há figuras que ficam de fora e, portanto, nós consideramos é que se o objetivo é melhorar a competitividade e o emprego, nestas situações concretas não há emprego nem há competitividade. A empresa extinguiu, encerrou. E, portanto, nessa medida, não poderíamos perfeitamente não aplicar este diploma, isto é, para os trabalhadores que agora são contratados e que depois tem um processo de extinção daqui a 6 meses, podia-se perfeitamente aplicar as regras de indemnização previstas no 366 ou nas outras formas de contrato de trabalho. E, portanto, não é necessário a remeter para este diploma, para esta alteração do 366A, na medida em que este 366A reduz as indemnizações, dizem que é com este objetivo, mas com este objetivo da empregabilidade, do emprego e da competitividade, pura e simplesmente não se aplica neste artigo, porque não há continuação no que diz respeito da empresa e, portanto, nessa medida não precisava de ser aplicado este mesmo diploma, este 366A.
O deputado fica registado. Passamos à votação. Artigo 346. Votos contra. Abstenções. Votos a favor. Aprovado. PS, PSD, CDS, PP. Artigo 347. Também não há propostas de alteração. De qualquer modo, abre-se a discussão sobre o artigo.
Presidente, a mesma linha de argumentação. Estamos face a um processo de insolvência e recuperação de empresa. Também aqui não se percebe, embora seja a insolvência, não determina necessariamente o encerramento da empresa, pode haver recuperação, como é óbvio, mas também aqui não se percebe as razões da redução da indemnização dos novos contratados no que diz respeito a esta situação, na medida em que trata-se de um processo de insolvência e de recuperação da empresa em que as empresas que estão em âmbito de insolvência já têm um conjunto de salvaguardas, de medidas de salvaguarda relativamente ao seu futuro. Mas, diria-se, até há um regime de exceção no que diz respeito às empresas insolventes que podem rescindir um conjunto de contratos de trabalho que outras empresas não podem, por via do processo de insolvência. Reduzir aqui as indemnizações, na nossa opinião, mantém a injustiça no que diz respeito ao pagamento destes trabalhadores, que não tem qualquer cabimento, com toda a argumentação. Eu acho que estes dois artigos, Sr. Presidente, o 346 e o 347, deitam por terra qualquer argumentação no que diz respeito aqui à mistificação de que isto diz respeito à competitividade ou ao emprego, porque claramente que não diz nada de respeito nem a um nem a outro.
Sr. Deputado, muito obrigado. Vamos então, não há esclarecimentos adicionais, portanto passamos à votação do artigo 347. Quem vota contra? Abstenções? Votos a favor? PS, PSD, CDS, PP. Artigo 360, também não há propostas de alteração. Pergunto se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas pretende intervir sobre este artigo. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Abstenções? Quem vota a favor? PS, PSD, CDS, PP. Artigo 372. Não há propostas de alteração. Pergunto se há a intenção de intervir, se há a vontade de intervir sobre este artigo. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, este artigo trata dos direitos dos trabalhadores em caso de despedimento por extinção do posto de trabalho. É, mais uma vez, a mesma pergunta. Em caso de despedimento por extinção do posto de trabalho, não há posto de trabalho para salvar. E, portanto, a redução das indemnizações visa o agravamento da exploração de quem trabalha e não qualquer outro objetivo, porque não há salvaguarda ou objetivo de salvaguardar posto de trabalho nenhum. E, portanto, fica aqui mais uma vez claro, Sr. Presidente, que a argumentação que diz respeito a esta matéria de que não visa claramente a criação de emprego. Isto que fique claro na discussão da especialidade, porque estes artigos demonstram bem essa mesma realidade.
Bem, pergunto se... Sra. Deputada Mariana Aveca, faça favor.
Sr. Presidente, só uma consideração um pouco em bloco sobre os últimos três artigos votados. De facto, todas estas alterações permitem a homogeneidade da proposta e eu diria que é uma homogeneidade na miséria de todos os trabalhadores que vão ser vítimas de falências fraudulentas e de todos os encerramentos. E, portanto, o que estes artigos querem exatamente dizer é que se adequa e tudo isto se perfila para atacar de igual modo novos e velhos.
Vamos passar então à votação. Artigo 372, votos contra. Abstenções. Votos a favor. PS, PSD, CDS, PP, está aprovado. Bem, às 14h15 terminamos, está bem? Portanto, vamos continuar só mais um bocadinho, terminamos às 14h15, pode ser? Artigo 379, há uma proposta de substituição do artigo, apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Eu dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Sr. Presidente, trata-se dos casos de direitos do trabalhador em caso de despedimento por inadaptação. O que está aqui a fazer é estender então e a fazer abranger o novo artigo que irá ser editado e portanto que abrange e se apenas se aplica aos novos contratos e por outro lado reforçar aqui as garantias do trabalhador estendendo a remissão para a primeira parte do número 5 do artigo 363. O que nos diz essa primeira parte é que o pagamento da compensação dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeitos da cessação de contrato de trabalho deve ser efetuado até ao termo do prazo de aviso prévio. Na jurisprudência já se aplicava por extensão analógica esta prática, mas assim fica mais claro, fica expresso, os direitos dos trabalhadores saem reforçados e é apenas isso que há aqui a alterar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sobre esta proposta,
Só para justificar o voto contra, não se trata daqui da questão da remissão que está subjacente ao nosso voto contra, trata-se sim a aplicação do 366A, é esse o objetivo final do diploma. Aliás, eu não disse nas outras alterações, mas disse de alguma forma na intervenção inicial, o PCP faz uma proposta de eliminação relativamente ao 366A, que no fundo compromete todas estas alterações legislativas, na medida em que ele é o artigo basilar de todo este diploma e os restantes são adaptações ou acrescentos relativamente a esse 366A, é esse o sentido do voto do PCP.
Muito bem, passamos então à votação, artigo 379, com esta proposta de... alteração, substituição do artigo. Votos contra? Abstenções? Votos a favor? PS, PSD, CDS, PP. Está aprovado. Artigo 383. Há uma proposta de alteração para a linha C deste artigo, apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. A quem dou a palavra. Deputado Adriano Rafael Moreira. Artigo 383.
Sim, Sr. Presidente. É a semelhança do argumentário já apresentado no anterior. Temos aqui a adaptação do artigo para que possa incluir a remissão para o 366A, que se irá aplicar aos novos contratos, e em simultâneo um esclarecimento e uma reposição, digamos, de clareza com a substituição da remissão para a parte final do número 4, que não tratava da matéria deste artigo, porque este é o artigo desta aqui cuja remissão se pretendia, é assim a parte final do número 5, isso resulta óbvio da leitura do artigo 363 e, portanto, é apenas aproveitar a oportunidade e tornar o artigo mais rigoroso e mais claro e mais protetor em relação aos trabalhadores. Obrigado, Sr. Presidente.
Podemos passar à votação do artigo 383, votos contra, abstenções, votos a favor. PSD, CDS, PP e PS. Artigo 384, há uma proposta de alteração para a linha D do artigo, apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou-vos a palavra.
Portanto, é nos mesmos moldes, portanto, a adaptação do artigo para que o 366A se lhe aplique neste regime. Muito obrigado.
Podemos passar à votação? Sr. Deputado Jorge Machado.
Só uma nota de, a nível de declaração mais política do que técnica de legislativa, dizer o seguinte: nós consideramos que neste conjunto de artigos estamos a discutir a ilicitude do despedimento por extinção de posto de trabalho ou a ilicitude do despedimento coletivo. Nós não queremos deixar de fazer aqui a referência do objetivo que o programa do Governo consignou de alterar as regras de reestruturação, que vão ter um claro impacto e que merecem ser articuladas com este artigo. Portanto, ou quando se reduz a indemnização dos destes trabalhadores em caso de ilicitude do despedimento. Quando o Governo prevê que a entidade patronal não está obrigada a reintegrar os trabalhadores até empresas com 250 trabalhadores, que são mais de 90% das empresas em Portugal, o que nós estamos a dizer é que mesmo que o despedimento seja ilícito, a entidade patronal não é obrigada a reintegrar o trabalhador e ainda por cima paga uma indemnização, que é uma bagatela, um descontozinho, um saldo que permite despedir mais fácil e mais barato.